Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Este podcast só é possível graças à parceria da Syngenta, nossa patrocinadora Forest Expert dos eventos 2022.
Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamiles Emerick e hoje a gente está aqui com duas grandes referências do mercado financeiro para falar um pouco de fundos ESG. Bom, a gente tem visto aí que o ESG virou uma tendência nos últimos anos, né? E vem ganhando força entre as empresas, principalmente as que estão presentes na Bolsa de Valores. É por isso que a gente convidou hoje o Rodrigo de Almeida, que é biólogo graduado pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em gestão ambiental pela Universidade Federal do Paraná também e mestre em gestão ambiental. Ele atua desde 2003 como consultor de projetos nos setores florestal, de energia, óleo e gás, coordenando mais de 1000 projetos para instituições públicas e privadas em todo o Brasil, com destaques para áreas de energias renováveis, fusões e aquisições, sustentabilidade e mudanças climáticas. Ele foi ainda coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no Centro Universitário FAI e professor na área de Gestão Ambiental e Sustentabilidade para os cursos de Engenharia Ambiental, Mecânica e de Administração. E, atualmente, ele é sócio-diretor do Grupo Index, que é nossa super associada aqui da CIF, né? Olá, Rodrigo! Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do ano do podcast CIF.
Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Zé, Tamiles, toda a nossa audiência aí, a audiência de vocês. É muito bom estar batendo esse papo aí, conversando um pouquinho sobre essas questões, né? ESG, sustentabilidade, finalmente batendo aí na casa do CFO, na porta do CFO. Então vamos trocar uma ideia que a gente tem bastante coisa. Eu, como biólogo, tenho assim bastante orgulho de pensar como que de repente algumas questões começaram a chegar e bater a porta do mercado financeiro. Vai ser um prazer esse bate-papo aí com vocês.
Excelente, Rodrigo, muito obrigada. E a gente está aqui também com o José Radock Lobo, que é diretor executivo com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro e no setor de gestão de investimentos. Ele atua em gestão de ativos, fundos mútuos, trading, finanças corporativas e fundos de hedge. Seja muito bem-vindo, José.
Tamiles, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar com vocês aí, conversando sobre, como você falou, essa tendência aí que veio para ficar, né? Espero ajudar o Rodrigo a formar alguma ideia, né, do que está acontecendo, como ele falou, sobre esses temas estarem batendo a porta nas portas das administrações e dos conselhos de administração das empresas, né? Vai ser um prazer.
Vai ser incrível, José, tenho certeza. Com esse time de especialistas que a gente reuniu hoje, a gente não poderia começar o ano melhor no nosso podcast aqui da CIF, né? Bom, e como eu estava falando, ESG e fundos ESG em especial é assunto do momento, viu? Um levantamento da área de tendências do Google mostrou que o interesse pelo conceito atingiu seu ponto mais alto dos últimos 5 anos no Brasil. O Google Trends mostrou ainda que, globalmente, o tema nunca foi tão buscado quanto em 2020. No ano passado, também foram recordes as buscas por investimento ético em nível mundial e, no Brasil, chegaram a seu nível mais alto dos últimos 5 anos. E para quem ainda não pesquisou no Google, eu vou resumir aqui. O ESG consiste em uma série de parâmetros sustentáveis que norteiam boas práticas corporativas, ou seja, mostra se uma companhia é comprometida com a sociedade e com o meio ambiente. Devido ao crescimento da adoção desses parâmetros por parte das empresas, diversos fundos ESG surgiram no mercado com a proposta de oferecer ao investidor uma carteira segura. Os fundos ESG representam uma oportunidade interessante, então, para quem quer investir de olho em empresas com responsabilidade social, ambiental e de governança cooperativa. Afinal, ninguém vai investir em quem não é sustentável, né? Mas eu quero saber de vocês. Quais foram os fatores que levaram a esse boom do ESG nas finanças?
Bom, eu acho assim, o que eu acho interessante é até a gente fazer um entendimento do que veio antes, né? Eu até escrevi um artigo provocativo aqui no Jornal do Estado do Paraná, na Gazeta do Povo, justamente falando de ESG sem inovação é mais do mesmo, né? Veio sendo um pouco provocador nesse contexto. Porque todo esse processo, né, como biólogo, eu acabei acompanhando todo esse caminho que foi da gente tentar trazer as questões de sustentabilidade. E nós passamos por várias questões, as questões ambientais, as questões envolvendo depois, principalmente mudanças do clima. E eu costumo sempre brincar, dentro da empresa isso foi crescendo, saindo lá de baixo, dentro da questão da gerência de meio ambiente. De repente, quando ela teve um grande boom ali, mais ou menos na metade da década, da década passada, quando nós tivemos um boom da sustentabilidade, bateu na porta do marketing e muita gente chegou a pensar muito, chegou a ficar insuportável ouvir a palavra sustentabilidade. Mas, com todo esse processo, houve sim um amadurecimento, principalmente das questões das empresas. E isso foi levando até que eu brinco que bateu na porta realmente da governança, na parte financeira, né? Bateu lá na porta do CFO, e começaram-se a entender que você, tendo boas práticas, tanto na questão ambiental, social e também com a questão de governança, principalmente atreladas a questões envolvendo processos de corrupção, né, que nós passamos recentemente, essas boas práticas acabavam levando a você ter uma gestão melhor. E essas empresas consideradas, de forma geral, melhores administradas, tendo uma melhor gestão do seu processo. E aí isso, inevitavelmente, vai cair dentro do mercado financeiro. E aqui que eu até passo a bola para o Zé, que entende muito mais disso, né, aonde, por exemplo, investidores, os fundos começam a olhar empresas que estão cotadas e criar esses seus próprios índices, né? A gente aqui temos o índice de sustentabilidade, né, da B3, que passou por diversos pontos, temos a questão do índice de ESG, e mais recentemente aí a gente também pode falar a própria Ambima, né, a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais, que tenta regularizar isso aí, né, para entender também o que é esse ESG. Mas aqui eu passo a bola para o Zé poder, então, falar um pouco mais do mercado, né, Zé? Você que conhece mais a prática aí.
Que isso, Rodrigo, muito obrigado. Eu queria começar pegando um gancho do que você acabou de falar, né? Quer dizer, quando se fala em ESG hoje, né, no Brasil, ou seja, o popular, né, se tem a percepção de que isso recai ou é principalmente focado nas questões ambientais e sociais. E na realidade, não é só isso, né? Como você falou, acho que todo o processo de melhora de gestão, você usou a corrupção como exemplo, né, que nós vivemos aí em 2014 com a Lava Jato para cá, né? Então é o seguinte, é um processo, o ESG é um processo. Como a Tamir falou no começo, é um processo de. É uma busca da gestão ética como um todo. Então, não é só apenas em meio ambiente ou na questão social, né? O que eu venho discutindo com algumas pessoas que estão mais focadas, né? Pessoas do GRI e tudo. É uma ideia que eu tenho, que hoje o mercado financeiro, não estou falando você, Rodrigo, vocês que estão lidando diretamente com isso, né? Mas o mercado financeiro está focado demais na questão dos índices, né? Porque ou na questão de, como é que você parametrizar, né, para poder ter um termo de comparação. O mercado ele precisa de termos de comparação, né? Sempre o relativo, né? Relativo é sempre importante, né? Aquilo está melhor do que a moeda tal, a economia está melhor do que a outra, a empresa está melhor do que a outra. Isso começa a ter que ter parâmetros relativos, né? E, obviamente, esses parâmetros relativos vêm de uma lista de parâmetros objetivos, né, Rodrigo? Então, vem desses rankings de ESG. Quando, pessoalmente, eu acho que você usou a questão da corrupção muito bem, e acho que é um belo exemplo, né? Quer dizer, você. Entender que a empresa é uma empresa ética, desde o presidente do conselho até o estagiário, ou o rapaz lá que está fazendo estágio, que está naquela. Que ainda tem 16 anos, que eu esqueci o nome, a empresa toda ela tem uma postura ética, sabe, Rodrigo? Eu acho que esse é um ponto que eu acho que as pessoas estão debatendo pouco, tá? e estão muito mais focados no mercado financeiro em criar parâmetros, né? Então, eu tenho que ter um fundo que vai ter uma performance em relação a um benchmark, como, por exemplo, o índice de sustentabilidade da B3, entendeu? Assim, isso é uma discussão que eu gostaria de trazer, porque eu acho que você criar um índice, criar uma metodologia, né? Você hoje tem SASB, o Rodrigo sabe melhor do que isso, SASB, tem vários GRI, CDP, tem várias maneiras de fazer essa medição, né? Mas, assim, Rodrigo, o contato, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Eu sinceramente, se eu tivesse que hoje voltar a fazer análise de empresa, tá? Eu não queria falar nem com o CFO, Rodrigo. Você está falando bater na porta. Eu quero falar com a pessoa do conselho que foi nomeada para exercer essa função lá dentro, entendeu? Porque senão a gente não vai saber exatamente o que está sendo feito.
E eu acho, assim, uma das questões que é interessante, né, quando a gente vai pensar, existem os índices, obviamente, por uma questão objetiva. E a gente tem que também entender algumas coisas que vão até... A Tamires também conhece muito bem sobre a questão de certificações, né? Certificações ambientais, certificações dentro desse processo. E eu estava lendo alguns estudos, até para me inteirar aqui, para a gente também ter na conversa. Teve um estudo da FGV que eu achei bem interessante sobre... E os valores mudam? O que acontece com a empresa que adere dentro disso, né? O fundo, por exemplo, dentro desse processo, como que ele vai performar dentro disso, o que acontece? E o que acontece com a empresa que adere, né? Assim, muito pouco acontece na questão de ganho de preço de mercado e de tudo mais, mas eu acho que o que a gente consegue hoje entender que é o grande ganho do ESG é uma questão da sensibilização e uma autoconscientização da sociedade, de uma forma geral, né? Que vai devagarinho, a gente começa a colocar valores que antes não eram nem sequer cogitados, né? Por exemplo, você pensar se uma empresa tem uma boa prática com a questão de gênero, com a questão ambiental, com essas questões, muito pouco, né, Zé? Você que viveu o mercado desde a década de 80, né? Não só conversando, você sabe muito bem que, cara, isso é um passo interessante dentro do processo como um todo, né?
Agora, Rodrigo, eu acho que você está mais por dentro que eu sobre taxonomia lá na Europa, né, que está vindo agora, né? Quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a sentir uma certa pressão vindo dos fundos europeus ali em 2016, 2017, tá? E foi, né, como nós deixamos tudo para a última hora, né? Os europeus os fundos já se preocupando com essa questão. Eu não me lembro se estavam esperando ver a taxonomia agora para 2022 ou para 2021, eu não me lembro efetivamente, né? Mas, assim, já vinha no processo em que muitos investidores estrangeiros, europeus principalmente, estrangeiros, porque o americano ainda não tinha essa noção, né? Mas investidores europeus vinham, já começaram a apertar os fundos locais, né, onde eles eram, onde tinham dinheiro investido, para para desenvolver questionários e métricas ESG, né? Então, assim, do ponto de vista do mercado, Rodrigo, eu acredito que a pressão começou a vir no Brasil, né, muito incipiente, junto com a pressão que a comunidade europeia, né, começou a fazer com relação à taxonomia, né, que hoje está aí. Eu acho que o Rodrigo entende muito mais taxonomia que eu, mas eu acho que a questão regulatória, Rodrigo, também é que nós, Tamires, aqui a gente vai deixando tudo para a última hora, ninguém quer saber de nada. A gente teve um boom aí de quando a taxa de juros, depois que mudou o governo ali em 2019, 2018, tinha a questão eleitoral. E aí, quando a taxa de juros começou a cair, você viu muito dinheiro fluir para o mercado, e a preocupação principal naquele momento era com a rentabilidade. As pessoas não estavam avaliando muito o risco, né? Os fundos de ações recebiam muito influxo de dinheiro e as pessoas físicas aumentaram seus volumes absurdamente na Bolsa. Então, na realidade, aí nós tivemos a pandemia. Com a pandemia, então, aí essa questão ambiental, ou o que é que seja, saúde, né, ela tomou um vulto muito maior e entramos no ano de 2021, que estamos aí fazendo esse podcast de hoje, que virou uma onda, né? Então, mas eu gostaria de deixar registrado aqui, eu sei que isso é um podcast, eu gostaria de deixar registrado que ESG também tem G, também tem governança, entendeu? Entender o que, que as empresas estão... O relato integrado, que é um trabalho que vem sendo feito no Brasil por algumas pessoas que eu conheço, é uma parte fundamental disso. A CVM está mudando os formulários de referência, né? Eu acho, Rodrigo, que a gente vai ter um avanço rápido no que diz respeito a parâmetros, né? Desenvolvimento de parâmetros para se agora em 2022, entendeu?
Você, ouvinte, sabe que plantar floresta não é tarefa fácil, né? É por isso que a Syngenta está no mercado há mais de 90 anos, descomplicando tudo para você. Não perca tempo e acesse o site para conhecer as soluções que a sua parceira no manejo de florestas plantadas tem. É www.syngenta.com.br.
Bom, gente, mas falando aí nessa dificuldade de parametrização, como hoje eu consigo saber se um fundo é realmente confiável e comprometido com os critérios do ESG? Aliás, o fato de o fundo estar enquadrado numa classificação ESG não quer dizer que ele aplica esses conceitos, né?
O que acontece, assim, o brasileiro, né, assim, o brasileiro normal, quer dizer, normal, o brasileiro investidor, principalmente investidor iniciante, ele não tem o hábito, né? Tem o hábito do assessor, né, de seu investimento, e tem o hábito de não ler as coisas, né? Então, por exemplo, né, todo fundo ele tem um mandato, né? Então tá lá, você vai ler lá, o fundo aplica nisso. Então, né, a primeira coisa é você ver essa relação entre o que o fundo qual é a definição, qual é o mandato do fundo, né? Qual é a finalidade do fundo e o que o fundo vem fazendo efetivamente, né? Obviamente, para grandes investidores é mais fácil de fazer isso, e o pequeno investidor ele vai ter que se satisfazer com o seu assessor, né? Hoje é uma massa muito, são milhões de brasileiros que estão investindo em ações hoje, né? Pessoas físicas já. Mas o que eu recomendaria, assim, para poder ver se tem esse engajamento, na realidade você está procurando engajamento, né? Se o fundo está engajado naqueles princípios, é procurar ler as lâminas, né? E outra coisa, assim, Rodrigo, eu queria te falar uma coisa que você estava falando do ponto anterior, para vocês entenderem, né? Uma coisa, né? O que, que é melhor para quem está investindo, Rodrigo? Por exemplo, uma empresa, eu não vou dizer o nome aqui, uma empresa que é top de linha, por exemplo, como a Endia, né? A francesa Endia, né? Sim, eu vou comprar uma ação dela e, cara, a Endia ela não tem nada para melhorar em ESG, Rodrigo. Nada. Se eu conseguir comprar uma empresa, Otamir, que teve uma mudança de gestão, entendeu? Ou mudança de mudança de composição acionária, mudança de conselho de administração, e que está implementando essas mudanças, essa sim, se eu pegar ela no começo, essa sim vai ter um ganho adicional. Entendeu? Então, é uma visão do que eu estou vendo, que não é muita gente que tá pensando dessa maneira aqui. Rodrigo, assim, em 2019, eu tive em São Paulo, eu tive conversando com um fundo chileno que queria isso, né? O que ele queria estar procurando alguém no Brasil que trabalhasse nessa linha, né? De ser uma ser mais ativista no sentido de entrar na empresa e melhorar a empresa para você ter o ganho, né? Porque na realidade, se está todo mundo bem, você não tem ganho adicional do ponto de vista do investidor, entendeu? Então, isso é uma questão que eu vejo, sinceramente, pouca gente discutindo. Já tive vários debates aonde já falei com várias pessoas de mercado e, na realidade, hoje está todo mundo muito preocupado em pegar as empresas boas. A dificuldade que está, a concentração que tem em determinados... vou falar aqui. Eu me lembro, 2 anos atrás, falando com um amigo meu em São Paulo, que é especialista nisso, ele falava assim para mim, Zé, ele era um family office, né? Ele falou para mim, se todos os fundos de ESG têm Natura e VEG, entendeu? Então, assim, é uma questão de que, às vezes, né, o melhor para o investidor não é pegar a empresa top de linha. Em ESG, ao contrário. É a empresa que você consegue perceber uma mudança, entendeu? Vai lá, Rodrigo, por favor.
Eu acho que essa tua observação é bem interessante, né? A gente teve essa mudança, né? Eu acompanho um pouco, né, o setor financeiro também como usuário dele, né? Então, investidor dentro disso, e a gente vai entendendo. Ainda é uma coisa muito nova, né? Eu acho que a gente deve estar o quê? Com 3 milhões e meio de pessoas investindo na Bolsa, investindo diretamente na Bolsa, né? A gente tem esse costume de a gente é um absurdo, né? Mas é da poupança, né? A gente veio de uma geração, provavelmente pelas questões de inflação e tudo mais que foi vivenciadas, né, dentro desse processo. Mas a gente vem alavancando. Então, eu vejo que hoje o investidor, né, normal, né, o investidor da Bolsa ali, né, o vamos dizer, o comum, ele não tem muito esse entendimento mesmo, né, Zé, dentro disso daqui. Então, acho que acaba sendo um grande desafio entender como que vai valorizar uma empresa. Por que a empresa vai valorizar com ESG? Né? Se você olha os estudos, como eu acabei de falar, não valoriza, porque, cara, você está lá... Normalmente, até isso é uma crítica que eu já fiz uma vez para os próprios índices de... Cara, porque só pode participar quem está lá e está bem. Quem não está lá e não está bem, não participa. Então, não entra. Então, assim, talvez isso seja uma das questões para pensar. E isso é em todos os índices, é de forma geral dentro desse processo, né, que você vai olhar. Então, a empresa, normalmente, ela não quer fazer o índice se ela não estiver bem. Então, não quer se apontar dessa forma. Mas o que eu vejo também, e aí pegando um pouquinho da pergunta, que é justamente onde que também... Hoje tem muitas pessoas investindo, são nos fundos, né? E assim, o mercado financeiro é como qualquer outro mercado, né, cara? Tem lá, tem uma rede bem famosa que é o melhor hambúrguer do mundo, né? Então, o cara, todo mundo se beneficia muito de poder falar o que quer. Então, respondendo a tua questão também, de ESG, é sim uma preocupação, porque você, teoricamente, pode colocar lá ESG e você não ter esses compromissos, né, do gestor daquele fundo diretamente.
Olha a dificuldade, né, para você entender, né? Quer dizer, como você falou no começo, né, ESG são princípios, né? Não está estabelecido, não é que nem um certificado florestal, entendeu? Pode até vir a ser, né? Acho que a CVM e o Rodrigo estão caminhando nesse sentido de ter...
A própria Anbima, né? Não sei se acompanhou agora. A Anbima mesmo lançou, que agora tem uma transição de 12 meses... aonde vai existir o IS, né, que é o indicador ali de sustentabilidade, investimento sustentável 100%, né? Então, talvez seja uma tentativa de começar a deixar mais claro, né?
Porque o mercado precisa disso, né? Porque do índice, o mercado precisa de um parâmetro, o mercado precisa de uma aderência, entendeu? Como todo mundo fala do Ibovespa, se você olhar, sinceramente, o Ibovespa é um lixo como índice, entendeu? Então, assim, não representa nada, assim, tá? Não representa economia, não representa nada. É um índice onde, em termos de ESG, o índice é péssimo, por exemplo, entendeu? Então, assim, mas o mercado precisa de um parâmetro, né? O mercado fala do Ibovespa, ele sobe, que cai, isso aqui, o mercado precisa de um parâmetro. Então, vem B3, Anbima, CVM, e você acaba gerando um parâmetro. Só que eu ainda acho o seguinte, Rodrigo, você vai gerar uma convergência em termos de, como é que eu vou falar? Em termos de uma convergência do mercado para esses parâmetros. Mas eu vou dar um exemplo aqui, bom, todo mundo sabe o que aconteceu com, né, com a JBS 2017, né? Cara, Rodrigo, se você for lá, tem tudo de governança que você pode imaginar requisitado por todo mundo. Número de conselheiros, tem tudo, todos os comitês de apoio, tudo. Entendeu? Então existe ainda alguma, né, para algum. Olha só, Tavis, isso é uma questão que não vou dizer que é pessoal. De algumas pessoas, de alguns gestores, estão alinhados com como eu penso, entendeu? Não vou dizer o nome aqui, acreditam ainda que existe uma subjetividade, Rodrigo. Que ainda existe uma subjetividade, né? Que captar realmente o compromisso, né, com a ética e tudo, é que vai fazer o link com o ESG e vai deixar de ser greenwashing. Agora, Tamir, não tem como saber isso. Você só vai ter como o Rodrigo falou, só vai ter os índices, os parâmetros, as definições, entendeu? E não tem como fazer. Assim, de repente, são anos de estrada e você vai ter que se acostumar com gestores que realmente fazem isso, entendeu, Rodrigo? Assim, hoje, eu conversei aqui, assim, ninguém conseguiu me dar mais de 3 destaques hoje, tá? Como gestores, né? Que seria a Constellation, que é do Florian Bartonek, a JGP, tá? Que já foi uma das que primeiro criou o processo, né? Porque também você tem que criar um processo interno para avaliar as empresas, né? Nos termos de ESG. E a Fama, lá do Fábio, entendeu? Uhum. Então, assim, são os que estão, já vêm há alguns anos se destacando e procurando levar isso à frente. Mas não tem um leque muito grande desse tipo de investimento, tá?
É, eu sei que depois a gente tinha até essa questão mesmo, assim, eu não me arriscaria, porque não tenho também tanta vivência a ponto do mercado financeiro para estar citando e colocando o nome, mas eu fiz uma breve pesquisa, o que tem de fundo ESG é interessante, né? O número de fundos que se qualificam como ESG dentro desse processo. Mas é isso, Tamires. Eu acho que o que a gente, assim, para te responder objetivamente, é tem que procurar informação sobre o fundo, existe sobre isso, entender as governanças, ver quem são as empresas que estão lá, ir buscar sobre as empresas, buscar uma boa, esse investidor médio, né, o usual aqui, ele vai estar junto com uma corretora, tendo um corretor que vai estar ajudando ele, então encher o saco, fazer pergunta. Hoje eu entendo assim, por mais que tenha dado uma pulverizada nisso, né, de uma forma geral, a gente abriu muitas opções, né, para você chegar, mas mesmo assim tem bastante material para ler, para fazer, entender um pouquinho. E aí é um pouco de curiosidade de cada um também.
Com certeza, pessoal. Eu fui uma das pessoas que comecei a me interessar por investimentos ali, mais ou menos em 2019, mas eu só fui daquelas aí que se perdeu no meio da onda, acabei ficando com preguiça de estudar e desistir. Então, eu acho, né, que essa opção aí de ter um corretor para os preguiçosos como eu é a melhor opção para não cair aí no greenwashing, né?
Eu não vou dizer que você é preguiçosa, porque eu vejo, é o que eu mais vejo. Não acho que seja preguiça. Eu acho que o primeiro é um assunto. Eu acho que criaram a ideia de desmistificar uma coisa que é complicada. Então, sim, o que acontece? Não é simples, né? Então, até você pega um negócio, você acha que vai entender rápido, né? Aquela história, né? Você pega o Gabriel Medina, você acha que ele vai pegar a prancha, vai subir e fazer aquilo tudo. Não vai, né? O cara demorou 20 anos para chegar onde ele está, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que foi um processo também de que você e muitas pessoas acabaram com um certo grau de decepção, entendeu? E acabou sendo um desincentivo, né? É por isso que eu reforço, você tem que... E, Rodrigo, como você falou, é do interesse, entendeu? As pessoas têm que procurar se informar, não é ler, não é nada. É se informar sobre as coisas, entendeu?
A gente falou, então, por onde o investidor precisa começar, né? Mas e se eu sou uma empresa e quero disponibilizar fundos ESG no mercado? Por onde eu começo?
Quando a gente pensa em ESG, a gente às vezes vai pensar simplesmente nas empresas grandes, né, dentro de um processo, empresas que estão listadas na bolsa, que podem colocar lá dentro do seu processo de ações. O meu entendimento não é esse. Eu acho que o ESG é um conceito que a gente pode trazer para as pequenas empresas dentro desse conceito, porque é uma forma de você fazer a gestão. Sabe que a gente trabalha, né, puxando um pouco aí para o nosso setor, né, também para o setor florestal, e a gente é uma das primeiras empresas a preparar para a certificação do FSC, né, dentro desse processo, uma das certificações, acho que talvez de maior sucesso dentro do processo de certificação, né, dentro disso tudo. Mas eu fui sempre um crítico, assim, porque eu vejo que é uma exigência dentro de uma cadeia de custódia, dentro de um processo, mas que muitas vezes tudo aquilo que tem lá na certificação acaba ficando obsoleto dentro da empresa, né? Então você cria uma série de práticas, você pega princípios, que são os princípios, se você olhar os princípios da certificação florestal, são princípios, pegar lá, tem nada que funcione dentro disso, tá? Então, se você pegar lá e for seguir dentro disso e aplicar, você tem todo esse processo. Só que a gente percebe que tanto em pequenas, médias empresas, às vezes isso acaba sendo simplesmente, e até em grandes empresas, sendo simplesmente cumprir um papel. Esse que eu acho que é o desafio que o Zé até mesmo falou. Por exemplo, assim, ele citou o exemplo da empresa, né, que pô, tem tudo, mas pô, e aí? Como é que cai num caso de corrupção tão grande, né? Tendo todo o seu processo claro dentro disso. É o clássico do clássico, o papel sempre aceita tudo. Então, o que eu acho é, pensando dentro desse conceito, qualquer um pode. E o que, que isso traz de bom para a empresa? Isso traz governança, gestão, né? É, se você conversar com os maiores empresários dentro disso aqui, gestores, CEOs do mundo, ele vai falar assim, cara, gestão é muito simples. São os processos que você tem, você desdobra em procedimentos e faz isso acontecer com base nos princípios que você determinou. Então, se você pegar isso e colocar numa pequena, numa média empresa, você vai ter uma gestão melhor. Então, eu acho que esse é o passo. Agora, claro, quando você fala sobre listar, existem aí diferentes formas de você prestar uma consultoria, desenvolver, entender os princípios. A partir disso, existem estudos, né? O próprio GRI, dentro disso, que você pode criar seu relatório dentro disso aqui de sustentabilidade. A gente aqui no escritório, até mesmo, a gente auxiliou muito nesse processo. A gente não quis cair muito de cabeça, porque a gente entendeu que a gente poderia ser mais eficiente como consultor sempre dentro desses processos, né? Nas questões de impacto. Mas esse seria o principal caminho pensando, né? E aí, a parte de mercado agora, eu deixo para o Zé explicar lá como é que é o B3 e essas coisas todas.
Assim, o que acontece, Rodrigo, desses processos, né? Dessa definição de ideia de empresa, né? Processos, procedimentos, né? Você implementa uma filosofia para a empresa, né? E aí ela transforma isso em números, né, Tamir? Em resultados, né? Em métricas, né? Que são GRI, CDP, SASB, tudo. E o mercado usa o mercado como. É que vocês nunca tiveram essa sensação, né? Pelo setor elétrico no Brasil, tem 20 empresas listadas, entendeu? Por exemplo, sei lá, não me lembro mais se tem. Então, como é que você vai avaliar um analista do setor elétrico? Como é que o cara avalia isso, entendeu? Ele tem que ter um parâmetro. E aí, né, você começa a olhar só o final da linha, Rodrigo, que é o, né, o resultado final daquele processo, daquela decisão empresarial, né, do processo, do procedimento. Né, você tem uma métrica ali, sei lá, número de mulheres na empresa, entendeu? Você tem uma métrica e o mercado começa, e as pessoas são obrigadas a comparar isso, entendeu? Eu tenho a mesma crítica que você fez à questão do FSC, entendeu? Que é a mesma coisa que vai se... O que é legal e o que não é legal, né? Quer dizer, que é o cumprimento mínimo regulatório legal e o que a empresa faz, né? Então, assim, não tem como. O mercado vai direto para o ponto final, entendeu?
Eu acho que a gente precisa, eu acho que assim, o que fica também principalmente é isso, assim, a gente conseguir realmente, mas eu, assim, o que eu vejo do ESG, então, pensando daí no conceito, né, que é uma, vamos dizer assim, uma evolução no sentido real de mudança e melhora da certificação do FSC. Eu vejo que isso é realmente você consegue chegar mais perto da governança, né? Então você consegue começar a fazer, não, então isso aqui é governança realmente. O que eu acho que é um desafio, e, por exemplo, eu acho que isso é a mesma linha que aconteceu, por exemplo, com a certificação, é como que a gente vai realmente criar valor no ESG, né? Que é aquilo que você falou, de repente pegar uma empresa, será que o mercado vai olhar uma empresa que não tem, e aí, a partir do momento que ela tem, ela começa a melhorar sua governança, seus resultados, seus números, ela está numa crescente por causa do ESG. Mas eu vejo que tem algumas coisas que a gente precisa pensar, e isso até no nosso setor, o florestal principalmente, que é um dos setores que, nossa, pensando principalmente pelas questões ambientais, sociais, dentro desse processo como um todo, já cumpre muito mais do que a própria lei exige dentro desse processo, nós temos um desafio, sim, que é usar o ESG e gerar novos valores. E isso vai através de uma postura de repente, com o ESG, aí eu falando como biólogo agora, vocês sabem muito bem que a gente vem de uma linha que fala muito sobre o poluidor pagador. E sempre foi, na minha visão, isso até eu defendi em alguns artigos, que era a questão do conservador recebedor. E o ESG pode, sim, ser um caminho futuro para as empresas, para pensarem, principalmente empresas que já estão, Zé, nesse conceito, como você citou algumas ali, que já estão num ponto máximo, mas que elas possam realmente depois começar a usar o ESG para criar valor, seja com crédito de carbono, seja com a conservação, seja com o desmatamento evitado, com a compensação de reserva, seja como for dentro desse processo,
eu acho que é ali o gancho que nós podemos começar a ter mudanças para essas empresas que já fazem.
É, Rodrigo, mas eu acho que a função do mercado financeiro, né, eu acho que tem que ser, como é que eu vou te falar? Tem que ser a do empurrão, né? Quer dizer, você ter parâmetros de empréstimo para crédito, de parâmetros de crédito para quem cumpre determinadas coisas, para quem não cumpre ou para quem cumpre, né? O cara tem um benefício, né? Na minha cabeça, green bond é simplesmente um subsídio privado, né? Você tem uma redução na tua taxa se você cumprir determinadas métricas. O investidor está disposto a receber menos juros, né, do que um bonde normal, né? Mas tem que estar atrelado com a métrica. Então, é um subsídio privado, né? Entendeu? Então, assim, o mercado está disposto a fazer isso, está disposto a empurrar. Eu acho que a nossa participação no mercado financeiro tem que ser, eu digo, justamente no ativismo para virar quem não está, entendeu?
Sim,
quem está, exatamente, não precisa. O cara vai ter sempre a linha de negócio dele, né? Então,
sim,
o cara vai estar lá.
Sim, sim. Eu acredito bastante nisso. E aí você toca em green bonds no final da nossa conversa aqui, a gente já fica louco, porque daí já vai mais uma hora aí só falando sobre green bonds, né? Que é outro ponto interessante. Mas esse nós deixamos para depois, né, também.
Bom, pessoal, tem assunto para muito tempo aqui. Adorei o nosso papo e tenho certeza que o nosso ouvinte também. Quero agradecer muito o Rodrigo e o José por participarem do primeiro episódio do podcast CIF de 2022. Começamos muito bem.
Que isso, prazer foi meu, cara. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Tamires também, muito obrigado. Gostei muito.
Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a oportunidade. Estamos aí sempre para conversar.
A gente se ouve no próximo CIF Podcast. Até mais, pessoal.
Este podcast foi um oferecimento da nossa parceira Forest Expert, a Syngenta.